As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá pessoal, uma boa noite para vocês. Está começando mais um programa Independente. E hoje nós vamos trazer para você muita informação, também muita discussão a respeito de todos os assuntos que pairam sobre a capital da moda e toda a nossa região Agreste. Comigo estarão hoje o meu querido amigo e irmão Bruno Bezerra. Bruninho, boa noite.
Boa noite, Ralf. Boa noite, ouvintes, né, e internautas que estão conosco nessa quinta-feira meio fria, mas que eu tenho certeza que aqui a gente vai acalentar um pouco, né, esquentar um pouco com o bom debate.
Meio fria, meio feriado, meio não é feriado, meio lockdown, meio sem ser lockdown, mas a gente está enfrentando e em meio a perdas e ganhos estamos passando. Meu querido amigo Valmir Ribeiro, boa noite, querido.
Boa noite, Ralf, boa noite, meu amigo de longa data, Bruno Bezerra. Os Bezerra, né?
Isso.
Bruno e Luciano. Que acabam de chegar aqui também. Boa noite especial. E a todos os ouvintes, espectadores, as pessoas que nos acompanham, os amigos, né? Que sempre quando nos vê também no dia a dia, ó, manda um recado, tô ouvindo lá, né? Mandar um abraço até pro Velo, né?
O Velo do cachorro-quente.
Isso, lá vizinha Maú.
Exatamente.
Lá na Coab. Tá vendo? Grande abraço a toda a galera aí da Coab, né? A gente está nesse momento aí difícil, né, de pandemia, não podendo se encontrar como deve, se cumprimentar, mas a gente vai, com força e fé, passar por isso para a gente reunir. Estava até marcando aqui o jogo da Coab com Barra da Cruz. Vai ser o maior clássico de todos os sítios aqui da região.
Valmir vai ser dois cachorro-quente, que eu disse só o nome, ele disse o endereço, né? Vai ser dois cachorro-quente de Valmir. Ele, para quem gosta ou para quem não gosta, ele marcou o nome na história política de Santa Cruz do Caparibe, sendo o primeiro candidato de Santa Cruz do Caparibe a vice-governador de Pernambuco. Por aí você vai tirando o naipe da nossa bancada. Meu amigo, doutor Luciano Bezerra, boa noite.
Boa noite, Ralf. Boa noite aos amigos Bruno Bezerra, ao Valmir Ribeiro, duas grandes feras. Boa noite a toda a audiência que nos acompanha no programa Independente. Vim meio atrasado, o cabelo está asseado. Vou ter que dar uma retocada ali. No mesmo local onde você faz esse trabalho aí.
Você, deixa eu dizer um negócio a você. Se eu fosse você, toda vez que eu dissesse essa frase, meu cabelo está assanhado, eu ficaria feliz. Que ela está cada vez mais chegando ao fim.
Eu não posso estar dizendo isso. Fique tranquilo, também não posso chegar aqui de última hora.
Sumiu a calvície.
Eu ainda estou preocupado com o lockdown, porque não fui no barbeiro ainda. Esses dias estou precisando dar um grau, né? Meu amigo Messias aí tem que arrumar um atendimento a domicílio.
Bruninho ficou calvo desde cedo, nunca teve problema com calvície?
Não, nunca tive não. Alguns amigos até, rapaz, por que tu não faz esse implante? Rapaz, não, deixa do jeito que tá mesmo.
Se eu ficar careca, eu só faço implante daquele do cara, que é o de Arnaldo, da Rota do Mar. Aquele ficou com mais cabelo do que eu agora.
Daquele de Ney não serve não.
Não, aquele de Ney...
Agora um bom também é do meu compadre Zeba também. Aquele ficou não, diferenciado.
O de Zeba ficou cabeleza. Fiz o programa com ele aqui faz... Sexto fez 15 dias, cabeleira dele aqui, amigo.
Eu senti que Bruno ficou interessado aí.
Foi, Bruno não. Mas Valmir tem só algumas frechas, eu acho que ele logo vai estar indo lá. Pessoal, lembrando a vocês que estão em casa e estão chegando, que você pode acompanhar o programa através das páginas do Santa Cruz Online e blog do Ney Lima. Também pela página do Jardins do Agreste, Nova FM, blog do Evandro Lins, Estação Notícias, Vale a FM, Bodega Nordestina, a TV Atitude Agreste, TV Cambucá, também pela TV SB Una, Rede Nordeste, Agreste TV e também pelas rádios Toritama FM, Farol FM e pela tradicionalíssima Rádio Vale do Capibaribe do meu amigo e irmão Hildo Teixeira Belo, do Silvio José, do Maurício Sobrinho, do Jota Oliveira, de toda aquela galera que desbravou todo esse espaço para que hoje a gente pudesse estar chegando à sua casa através das ondas do rádio ou através também da internet. A gente vai para um rápido intervalo faturar, porque hoje é feriado, Ney deve estar na praia, apesar que as praias estão fechadas, né? Mas o apartamento dele pode ser que seja beira-mar, né? Tem isso também, ele estaria em casa na praia e na volta eu tenho o meu querido Eri Santos, que vai falar sobre esporte com a gente.
Economize de verdade comprando no Mercadão. Café Santa Clara Clássico moído 250 gramas, 4,49. Farinha Láctea Nutrilac 210 gramas, 13,99. Arroz Fazenda Parboilizado quilo, 13,99. Rosquinha Coco Rancheiro 300 gramas, 2,99. Macarrão Bom Sabor 500 gramas, 1,99. Farofa de mandioca e oque temperada 500 gramas, 2,99. Mistura Láctea de Pudim Áurea 395 gramas, 2,49. Feijão carioca tá gostoso quilo, 6,85. Mercadão, faça suas compras e divida nos cartões. Lojas em Santa Cruz, na Praça da Bandeira e Avenida Bela Vista.
Promoção Porfírio Calçados, o amor está online. O presente do seu amor está aqui. Compre em uma das lojas Porfírio Calçados, o Espaço do Calçado, e tem até 75 dias para começar a pagar. Tá esperando o quê? Vem logo garantir o presente do seu amor. Lindos calçados, acessórios masculinos e femininos das melhores marcas e grifes do mercado, para você não deixar essa data passar em branco. Entre em contato hoje mesmo através do nosso WhatsApp de vendas 99922-1632 ou através do nosso site www.porfiriocalçados.com.br e confira. Garanto que você vai encontrar aquele presente que combina com o seu amor. Grupo Porfírio, lojas em Santa Cruz, Toritama e Caruaru.
Antes de chamar o meu amigo Eri Santos, eu vou mandar um beijo bem grande para o meu amigo Paudinha, que está lá na Malhada do Meio, nos assistindo sempre com a sua audiência, um cara que eu tenho ele no meu coração, um grande amigo. Então, um beijo para você bem grande, Paudinha. Eu espero que em breve, logo, muito em breve, essa doença, essa desgraça esteja indo embora, para que a gente possa se cumprimentar normalmente, se abraçando, como a gente sempre fez. E agora, eu vou dar um abraço virtual no meu amigo, boa praça, sangue bom, energia bacana que a gente está precisando. Eri Santos, vem para cá, Eri! Boa noite!
Opa! Abraço, ser recebido assim por você é uma motivo de alegria. Começa rindo, não tem jeito. Né?
Graças a Deus.
Essa contração, eu aposto muito nisso também. Um abraço pra você, ó.
Graças a Deus.
O assunto aí era cabeleira, né? Cabelo e tal.
É, rapaz, você viu?
Tem um escovo especial aqui, velho, que eu vou mandar pra você. Tem um escovo especial aqui que dá um trato.
Mandar pra você.
Ficou. Eri, eu tô, na verdade, Eri, eu tô me sentindo, vendo você, vendo que vamos dividir a bancada hoje. Eu, você, bota todo mundo na tela aí. Bota todo mundo. Eu, Luciano, Valmir, Bruno e Eri. Eu tô me sentindo um estranho no Ninho. Eu não sei por quê.
Não é pra isso.
Olha, deixa eu dizer a vocês, se tá faltando um pouquinho de cabelo na cabeça de vocês, a inteligência, a sacada, eu sei que tá sobrando aí, viu? Isso aí eu posso ter certeza.
Esse cara é bom, viu? Bruno.
Meu querido Eri.
Ele sabe levantar a autoestima.
É uma fera.
Meu querido Eri Santos, você tem alguma novidade das equipes que irão disputar o Campeonato Pernambucano da Série A2 deste ano? Como está, né, essas equipes? O que é que você espera para esse campeonato? Vai dar para botar o rádio no pé do ouvido ou assistir na internet esperando um campeonato bacana, Ari?
Olha, o campeonato raiz, né, que é a segunda divisão, como é o campeonato raiz, uma série D, enfim. Eu já estou me preparando para comprar minha camisa do Ipiranga. Camisa do Ipiranga, camisa do Agreste, né? Tem um time do Carvalho Cid que está aqui também confirmando. O Porto está difícil participar do Porto, porque apesar dele ter entregue toda a documentação, está tudo ok na prestação de contas, o Porfírio, com quem eu tive, o presidente do Porto, com quem nós tivemos a oportunidade de receber informações, não conversei com ele pessoalmente, mas recebi informações de que o problema, e até um áudio que ele mandou, o problema é a questão financeira. O Porto não quer estar gastando sem ter o que gastar. Não tem dinheiro para estar gastando. Tem dinheiro para receber de outros clubes por ali, mas não sabe se vai receber, e ele está muito resistindo muito a essa participação. A princípio, a negativa do Porto já teria sido dada ontem. Mas a federação, ela marcou a reunião para a próxima segunda-feira. Só tem um time que definitivamente, daqueles 19 que estiveram naquela primeira reunião, um vai participar aqui no Serra Talhada. Acredito também que o Petrolina não. Mas o 1º de maio, a máquina de costura, o Caruaru City, o Ibis, né, o Timbaúba, esses times devem confirmar. Só que a reunião ficou para a próxima segunda-feira. Hoje é feriado nacional, a Federação Pernambucana é uma sede do calendário da CBF, e hoje aconteceu um arbitral e publicado na próxima segunda-feira. Eu não tenho dúvidas, vai ser um campeonato muito disputado, né? Muito disputado. E eu estou aqui com a torcida danada para que o Agreste seja reforçado. Como Ipiranga, né? O Vasco Capibaribe aí chegando tudo nessa região, não pode ficar de fora desse mapa do nosso futebol. E aqui a região de Caruaru, com o time do Caruaru City para disputar esse trabalho.
Pois
mas
é.
Em setembro. E todo mundo está sabendo de uma coisa, viu? O time que todos estão comentando é exatamente a máquina de costura que começou o trabalho há um bom tempo.
Ô, Eri, eu estava ouvindo aqui você falar atentamente sobre a questão do Porto, né, que tem toda uma tradição no Campeonato Pernambucano, e sobretudo a tradição do clube empresa, né? Só que aí a gente vê com essa postura do Porto, que é um clube que é muito mais empresa do que clube, né? Então ele não consegue enxergar uma viabilidade financeira, então ele meio que freia, porque desde sempre, exato, essa foi a postura do Porfírio, né? É o clube empresa, muito mais empresa do que clube.
Me permita só emendar, Eri, a pergunta do Bruno, que é na mesma linha de raciocínio da que eu iria fazer, que se o Porto perdeu o time de se tornar uma grande potência, pelo menos do interior e do futebol pernambucano como um todo, é para virar muito mais uma vitrine, eu não vou nem tratar empresa, mas uma vitrine de jogadores mesmo, dentro dessa perspectiva do que o Bruno falou, Eri.
Exatamente isso, viu, Ralf? O Porto perdeu o time. O nosso Porto, como várias equipes no interior do futebol do nosso estado, interior do Nordeste. O Porto, para você ter uma ideia, ele tem uma estrutura de campo de futebol muito bom. Campos para, né, tapetes, verdadeiros tapetes. Mas isso não significa que ele tem um grande CT. Porque um CT representa você ter não só uma estrutura física de campo, mas uma boa academia, um bom acompanhamento, uma boa estrutura administrativa para esse CT. Para traçar um breve comparativo, o CT do Náutico, por exemplo, tem tudo o que há de bom, na nossa visão, na visão do técnico Hélio dos Anjos, não, ele já pediu para modernizar lá. O CT do Náutico, eu já falei isso aqui, foi construído em 2012. Né? O Porto tem campos. Então ele perdeu esse time. O Porfírio foi perdendo a empolgação. Uma queda em 2016, não consegue voltar, foi perdendo a empolgação. E aí vai desistindo aos poucos. Né? Já tá um cara que está cansado, não está muito empolgado. Os filhos não assumiram bem isso e o Porto perdeu esse time. O Porto tem muitos jogadores ainda da base, mas o que ele está fazendo? Ele tenta levar esses jogadores para outros clubes ainda novinhos, ainda 13, 14, 15, 17 anos, para que eles possam ser estruturados lá. Claro que qualquer clube que tenha esse posicionamento está perdendo força, e o Porto perdeu sim o protagonismo como uma equipe reveladora de talentos no futebol. E aí vai pagando agora a culpa.
Durante muitos anos, o nosso grande rival aqui do nosso glorioso Ipiranga foi o Central, em Caruaru, né? A parte de algumas violências tolas que se colocaram em cenários esporádicos, né? Mas a grande rivalidade gostosa, bacana, a gente ir para Caruaru, assistir o jogo lá, e eles vindo para cá, e a gente... O clássico do Agreste, Luciano, bem lembrado.
E passar sempre bons jogos, né?
Exatamente. Que eu até entendo, Valmir, nessa perspectiva, não sei se vocês compreendem como eu, Eri, é que para o Ipiranga forte era interessante também um central forte e vice-versa, né? Porque só assim a gente mostraria essa força do interior com mais força lá na capital, né? Mas como é que você está vendo essa preparativa? Depois da badalação, né, da chegada do Júnior Baiano lá no central, a preparação do central para a estreia da Patativa na Série D, do brasileiro, e quais foram os nomes do elenco que será comandado pelo flamenguista Júnior Baiano?
Flamenguista, não perde a chance, né, Bruno? Não perde a chance. Olha, eu estou aqui com o BID aberto, porque o BID é a plataforma da CBF que vai comprar os jogadores que estão registrados. Até agora só aparece o nome de Júnior Baiano, não aparece o nome de nenhum jogador no BID. Claro que isso não quer dizer que o futebol não tem um time. Tem 24 jogadores que treinaram durante esse período, outros que foram chegando agora. Só que a gente não viu esse time treinar um coletivo ainda. A gente não viu um jogo amistoso, por exemplo. Então não dá para a gente fazer ter muita expectativa, não. Fazer alguma previsão. Não. Tem jogadores experientes, como o Miller, por exemplo. Miller Fernandes foi campeão pelo Salgueiro, marcou aquele pênalti que foi a conquista do Salgueiro contra o Santa Cruz no ano passado. Mas é isso. Tem um bom goleiro, o Andrade, experiente, voltou a Série C, Copa do Brasil, muito experiente. Mas vai parando por aí, né? A gente vai ficando. Tem o Pedro Maicon. Enfim, é um time interessante. No papel, o time do Central dá uma ideia, uma impressão de que vai fazer um campeonato interessante. Teve uma grande notícia, né? Foi a chegada de uma grana aí da CBF, R$120 mil. Não pingou nada, nenhum pix para vocês aí, não, Lula.
Aqui
para todos os clubes, rapaz.
Nada ainda.
R$120 mil.
O Eri, você como mais novo torcedor do nosso glorioso Ipiranga, eu vou fazer agora um apanhado bem rápido aqui para você eleger. Como você é o mais novo torcedor, você vai eleger pelo menos um jogo. Mas meus três colegas aqui vão eleger os três. Vamos lá. Que a gente viu da arquibancada, certo? Os três principais jogos do Ipiranga. Para a gente aquecendo o nosso coração para essa Série A2 aí. Bruno Bezerra.
Mesmo foi um jogo Ipiranga Sport, que o Wilson Surubim pegou a bola do meio campo, saiu levando, e fez um golaço, assim, ele era magrão o goleiro. Exato,
2-1 pro Ipiranga, época, né?
2-1 pro Ipiranga. O Ipiranga tinha dois laterais que apoiavam muito, que eram Israel e Jorge Guerra. Né? E tanto os dois volantes quanto a dupla de zaga ficaram preocupados com os volantes e deixaram o Wilson ir levando. Quando chegou perto da meia-lua ali, que eles vieram se tocar, disse, pô, o cara já tá na cara do gol. Aí o Wilson só fez colocar. Exatamente. E foi um golaço. E aquilo foi, pra mim, foi um dos momentos marcantes de toda a história do Ipiranga, foi aquele ali.
Outro.
O outro, quando a gente subiu aqui, que era Neco, o gol do Fabinho lá no final, que o alambrado caiu. Eu tava no campo, o Neco olhou pra mim e disse, Bruno, corre lá e abre os braços, não deixa invadir o campo não, porque senão ferre. Pode ser que o jogo seja cancelado e eu corri pra lá, pedi ao pessoal pra dar as mãos. Ali foi um momento muito marcante pra gente.
Três.
O outro, lá no Recife, um jogo com o Santa Cruz. A gente ia decidir. Não, o de Timbaúba. O Timbaúba foi uma derrota, mas aquele foi muito marcante, aquele de Timbaúba. A partir dali, o Ipiranga começou a chamar a atenção de Pernambuco para um grande futebol, um grande trabalho que a gente estava começando a fazer aqui.
Só vou mudar um seu, para a gente não chover no molhado, viu? Eu vou tirar o de Timbaúba, porque para mim o mais emocionante que nunca vai sair da minha cabeça é o pré-jogo. Aquela imagem, as pessoas na beira da estrada acenando para quando a gente passava, torcedor de Ipiranga. O jogo foi terrível, foi um pesadelo, certo? Mas eu queria colocar o de 2-1 contra o Sport, com o gol de Wilson Surubim, no final, bate de chapa no canto direito de Magrão, né? O outro jogo, a subida do Ipiranga, um gol de Fabinho, um dia de muita chuva aqui em Santa Cruz do Capibaribe, e aí o terceiro meu, eu vou mudar, porque eu era pequeno, mas eu não vou esquecer, e a gente não pode esquecer, a primeira vitória do Ipiranga sobre o Sport, 1-0, gol de Marcelo, lá dentro da Ilha do Retiro. Gol de Marcelo, que é, inclusive, daqui de Santa Cruz do Capibaribe, são meus três. Valmir Ribeiro.
O primeiro não pode deixar de ser, né? Foi a primeira vez que eu gritei gol, comemorei um gol contra o Sport. Jamais imaginaria na minha vida, mas aconteceu, né? Então, o gol lá de Wilson Surubim, eu tava também naquela partida. Foi um negócio
contagiante. Essa tá na galeria de todo
muito
mundo,
né?
Todo
galera. Mundo que tava lá, foi de arrepiar.
Dois.
É, dois, eu vou... Tava lembrando aqui a situação lá de Timbaúba, né? Que foi uma euforia pré-jogo muito boa, energia muito boa. Acabou todos os bares lá, acabou toda a cerveja gelada.
O restaurante.
O restaurante acabou comida, tira gosto. Assim, foi dois momentos. Um de alegria na ida
e
outro na volta. Parecia um velório. Seguindo carro, uma carreata no velório, voltando. É. Mas foi muito marcante também aquela oportunidade que tivemos. E a terceira foi um jogo contra o Náutico, lá nos Aflitos. É, aniversário do Náutico, se eu não me engano, de 102 anos. No dia do aniversário, o Ipiranga foi lá e bateu o Náutico 2-0. Tinha uma torcida lá, faixa de umas 30 pessoas. Eu estava lá nesse dia e batemos parabéns para o Náutico lá nos Aflitos, no dia do aniversário. E damos dois gols de presente ao Náutico.
Esse último eu não gostei muito.
Bruno também não gostou muito, não.
Você foi para mim, não foi nem para tu.
A homenagem foi para Bruno.
Foi dois gols, tamo para casa.
Luciano.
O do esporte não tem como deixar, porque sou rubro-negro, não dá para esquecer esse jogo, né? Mas o segundo, um empate com o Central, mas não foi nem pelo jogo, né? Foi pela situação que você citou agora de torcida, uhum. E eu nunca tive tanto medo na minha vida.
Aquele que a gente saiu corrido de lá, né?
Isso.
Saiu
corrido. Deixou contra o Central, ele marcou também. E o do Timbaúba não dá para deixar, né? Porque foi realmente um momento que a gente alimentou muita expectativa do nosso Ipiranga e saímos de lá com frustração. Terrível, não só as bebidas acabaram ali, mas o que tinha de brinde, faixa
e
de
alegria,
campeão.
Acabou tudo também.
Eu tava com lá a faixa de campeão.
Eu acho que fazia em torno, Eri, de 67 a 68 graus em Timbaúba naquele dia, que eu nunca vi um calor daquele, não. Mas, Eri, você é o mais novo torcedor do nosso glorioso Ipiranga. Você vai vir pra mala que tem aqui, à tarde, nos treinos coletivos do Ipiranga. Me diga aí, pelo menos um momento que você... lembra do nosso glorioso Ipiranga?
Não, mas exatamente esse jogo que vocês falaram aí contra o Sport, né? Que o Ipiranga conseguiu, né, um resultado realmente histórico, importante. E aí ele cravava de uma maneira muito interessante a sua trajetória do nosso futebol. E quando o Ipiranga caiu para a segunda divisão, foi muito triste. Eu já estava aqui, né, já estava aqui no Brecha acompanhando o futebol, então foi muito triste quando o Ipiranga caiu. E depois a gente vê como que, né, as pessoas perderam um pouco a empolgação. E hoje a gente vê a empolgação do futebol. Sabe? É muito legal. Porque o futebol é uma coisa tão legal, mexe com todo mundo, uma válvula de escape tão, né, tão boa. E quando você tem essa proximidade, time da cidade, você vê o quanto influencia nas pessoas, no comércio, né? As pessoas têm um certo orgulho de vestir a camisa. E aí, ver agora o Ipiranga retornando e eu vendo aí vocês todos, não só por torcer, mas também vocês têm condições de influenciar para que o comércio, para que todo mundo chegue junto, apoie, um trabalho bem organizado. Eu não tenho dúvida de que a gente vai ter o Ipiranga muito. Né? Claro que isso não determina, porque é muito ruim, é um chato de futebol que você pode fazer tudo acertado, mas dentro de campo, uma bola que não entra. Um impedimento mal marcado, um gol perdido acaba com o seu trabalho. Isso é muito, né, é muito ruim. Mas se não depender disso, né, eu tenho certeza que o Ipiranga é o time para ser batido para dessa disputa. Eu estou aqui querendo ser agradável para esse público que a gente ama tanto de Santa Cruz, né? Mas é pelo que a gente acompanha e pelas notícias que a gente tem recebido. O Caruaru City, por exemplo, por enquanto não tem nada montado. Não tem nada montado. O Ibis, o Ibis, é uma história, o Ibis é uma brincadeira, né? Não é? O Ipiranga vai representar uma região que está ávida, né, pela participação do campeonato, aqui na volta, e o trabalho vocês já começaram há tempo, né, captando a galerinha daí mesmo, da região, pegando os jogadores daí, isso vai ter uma influência muito grande. Pena que a torcida não vai poder acompanhar. Eu fico com pena dos bares em torno do estádio, que não vai ter vocês lá para estar na temperatura grande, para se garantir.
Por enquanto.
Observando enquanto você falava anteriormente em relação ao grupo, e falando agora do Ipiranga, acho que a gente percebe uma diferença quando você fala ali da autoestima, a questão da torcida, né? Porque essa torcida do Ipiranga, que é uma torcida que realmente ela... ela abraça o time, talvez por representar a cidade, ser um símbolo da cidade, eu acho que isso, é, de certa forma, motiva também e traz boas energias para o clube e a gente vivenciar essas expectativas que nós estamos vivenciando hoje.
É emblemático, né, Luciano? Um abraço para você. É emblemático isso. Por quê? Porque você tem uma cidade que ela é tão marcante nos últimos anos para cá, economicamente, e eu, não é porque eu trabalho com futebol quase 30 anos, mas o futebol é um veículo de propagação de coisa positiva de uma cidade quando as coisas acontecem, quando o time vai bem. Você pega o exemplo da Chapecoense. Quem conhecia a cidade de Chapecó?
É verdade.
Quem no Brasil falava de Chapecó? Ninguém. Chapecó, Chapecó é uma cidade, não sei onde, o número lá, mas talvez 110, 120 mil habitantes. Lá, e Chapecó está no cenário de maneira muito forte. E não é só de Série A, é por tudo que construiu. Quem projetou? Foi o futebol. Então, se você tem aí essa região, né, riquíssima, não falo só da questão econômica, não, mas o apego que tem. Né? As pessoas aí, o orgulho de estar trabalhando aí, de estar, né, fazendo essa cidade crescer economicamente, aí você tem um time que vai representar você. Ah, meu Deus, não tem imprensa, não. Isso não tem imprensa.
Eri, eu queria que você comentasse com relação à organização de data, se já está fixada a data, o número de equipes também. Gostaria que você comentasse.
Ainda não, Valmir. O arbitral seria hoje, né? A gente passou para segunda-feira. Na segunda-feira a gente vai ter essas informações. Porque tem algumas equipes que vão confirmar ainda, mas, a princípio, não se aposta em mais de 12 times, não. 12 times, talvez seja por aí. E a competição começou em setembro. Começando em setembro, a gente começa a ter a bola rolando já. E se preparem.
E o formato coração, também sai só a partir do arbitral, não é isso?
Isso. Formato só segunda-feira vai ter a definição, mas a confirmação de data mesmo, um pouquinho mais à frente. Mas a intenção prévia já vai ser divulgada já na segunda.
Elivaldo já está botando incumbência para você aqui, viu? De narrar a final, que com certeza o Ipiranga já vai estar lá. Então você já está com esse compromisso, viu?
Já tá. Se não me convidar, eu
já está convidado. Já.
Olha, Eri, agradecer a você por esse bate-papo. Você tem ideia da importância que tem esse clube pra gente. Eu nunca vou esquecer, nesse jogo que todos nós apontamos, inclusive você, 2-1 Ipiranga contra o Sporting, o fone no ouvido, o nosso querido Maurício Sobrinho narrando as pernadas largas do Wilson Surubim, né, até a bola chegar no gol do Sporting. E depois, a voz inesquecível do Léo Batista no outro dia, que eu lembro, a coisa é tão forte que eu lembro a frase que ele começou, não estou lendo aqui do telefone. A frase que ele começou o Globo Esporte foi: na terra da confecção, um time anda costurando os adversários. Então é uma coisa muito forte para todos nós, essa nossa paixão pelo Ipiranga. Eri, um beijo para você, viu? Até mais.
Um abraço, beijo a todo mundo aí. Vamos pegar esse arquivo do Léo Batista para a gente exibir aqui.
Beleza, vamos lá, exatamente.
Tá, rever esse gol, né? Rememorar esse gol aí.
De volta a Série A1 já começou.
Isso. Valeu, Eri, abraço, querido. Você traz uma energia positiva que a gente está precisando, né? Realmente, né?
Um fato histórico que até o nosso amigo Carioca Balbino me mandou esses dias, né? Uhum. De quando da concessão ou doação do clube do Ipiranga, naquela época, que foi... Meu pai era o presidente, e coisa que eu nem sabia.
Seu Dino.
Ele me mandou lá o documento que constava lá,
a
doação.
Tem a foto meu pai era... na galeria dos ex-presidentes, tem a foto do teu pai lá, tem a foto de todos os ex-presidentes.
E esse de orgulho, o velho Secundino, né?
Para você ver, para você ter ideia... Você tem ideia de uma cidade altamente capitalista como Santa Cruz do Capibaribe, que o cara, para se destacar, não precisa ser um empresário. Os filhos deles foram. Mas seu Dino, Secundino, se destacou aqui como um homem simples do povo, né? Defendendo uma ideologia quando naquele tempo não era normal se defender, né? Se defender, uma ideologia de esquerda quando naquele tempo não era normal se defender. E aí depois virou uma figura folclórica. Não só na Coab, que ele ajudou a fundar, mas em toda a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, né, o livro que fala de Santa Cruz do Capibaribe vai ter que citar seu Secundino, né, seu Vamos Dino. É, senão a história não foi bem contada.
Isso aí.
Nome dele que eu homenageio a todos esses santacruzenses que fazem no dia a dia a nossa história, e há tantos outros que passaram pela aquele Ipiranga. Por exemplo, pouca gente sabe que Padre Zuzinha foi presidente do Ipiranga.
Sim, sim.
Né? É. Pouca gente sabe disso. E a gente percebe que tanta gente se doou.
E a doação foi quando ele
tem uma foto, prefeito. Tem uma foto, né? Lá, ele dando pontapé inicial, tem uma foto histórica, que dando pontapé inicial na inauguração do campo.
Pois é. É. O próprio Otávio Limeira Alves, né? É. Né? Que é uma figura também que faz parte do Ipiranga.
Mas a nossa... Ari Barbosa, que Ari, contribuiu Ari, muito.
Exatamente.
Com o futebol de Santa Cruz.
Exatamente. Né? Ari também é uma figura.
Baleira que... também.
Exato. Então, todos esses presidentes que passaram por ali, né? É, eu gosto de quando cito também, citar um cara que também trabalhou muito pelo Ipiranga, foi o Flávio Pontes, né? Com aquela diretoria histórica. Com
turma
o
lá de que. Flávio nosso amigo Bruno, fez parte, Milson.
Arnaldo da Rota do Mar, Milson, Letinho, do Banco Itaú, né?
Vicente,
aquela galera toda ali, boa. Que a gente precisa saudar e que aqueles momentos possam voltar pra gente.
O que nos deixa triste é que a gente, por acompanhar, não tão de perto, mas via o esforço de toda aquela turma. E uma vez eu estava ali na saída, próximo a Milson, Milson na época era o presidente, e sendo xingado lá, e com toda a sua família, aquilo ali. A gente sabendo do esforço de Milson... E o cara sendo xingado ali, aqui fica uma coisa... Querido, uma imagem também muito
pesada,
chata para mim,
né?
Até para a família que estava lá acompanhando.
Exatamente, ele. O Edmilson Moraes, o Milson, Dark Milson, que foi presidente do Ipiranga. Não esquecendo o atual presidente, que também pegou o Ipiranga numa situação que ninguém queria pegar. Né? Não vamos esquecer do Edmauro, né? que pegou o Ipiranga também numa situação que ninguém queria pegar. Vamos para o intervalo e na volta a gente vai falar do decreto do governo de Pernambuco que prorrogou as restrições também aqui no nosso Agreste.
Super oferta JCL. Tubo de esgoto 100 milímetros Crona por R$74,90 à vista. Tinta de Atex 15 litros e Kine por R$79,90 à vista. Piso Dalen Cinza 42x42 Porto Rico por R$17,90 à vista. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Caruaru e Santa Cruz do Capimaribe.
A Mactel é o lugar certo para você impulsionar o seu negócio. Tem máquinas de costura, bordado, laser, corte e transfer com alto padrão de qualidade e tecnologia para a sua produção de moda. Na Mactal, você tem condições de pagamento que cabem no seu bolso. 12 vezes sem juros no cartão de crédito e em até 10 vezes no boleto bancário com uma pequena entrada. Financiamento em todos os bancos. Faça já o seu orçamento com um de nossos consultores. WhatsApp 819-9692-9826.
É no ar. Está no... Alô, o alô você do Vanuti surgiu assim, ó. O sonoplasta ficava conversando com os integrantes, aí está no ar, no ar.
Mal Vanuti, alô você. Mal Vanuti queria pular a bancada como você queria pular agora também, não, né?
Me pendurei aqui assim, né? Olha, sempre eu faço uma pontuação a respeito dos nossos locutores da Rádio Vale do Capibaribe. Eu vi ali na tela ainda agora a mensagem do nosso querido Paulo Ricardo, que foi sonoplasta durante muitos anos na Rádio Vale do Capibaribe. Grande abraço para Paulo
foi
Ricardo.
Foi meu professor de datilografia, viu?
Foi?
Lá em Damiana.
Tá vendo aí?
Paulo Ricardo. Faz alguns anos.
Gente boa, Paulinho.
Gente boa. Paulo Ricardo. O já revelou muito no passado.
Tá vendo aí? Olha, com o anúncio nessa quarta-feira da prorrogação das medidas restritivas para as atividades econômicas e sociais de Pernambuco, devido à não diminuição dos números da pandemia da Covid-19 no estado, as restrições na região metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste, que iriam acabar em 6 de junho, agora vão até o dia 13 de junho. O novo decreto, o decreto número 50.778, com a prorrogação, foi publicado no Diário Oficial de Pernambuco desta quinta-feira. Além disso, os 35 municípios da terceira macro-região que contemplam a sexta, décima e décima primeira gerências regionais de saúde, com sedes em Arco Verde, Afogados da Engazeira e Serra Talhada, no Sertão, respectivamente, também enfrentarão quarentena mais rígida nos próximos dois finais de semana. Para esses municípios, valem as mesmas medidas vigentes na região metropolitana e os municípios da Zona Mata. Seguem em quarentena rígida os 53 municípios da região do Agreste, que compõem as cidades com sede em Caruaru, Garanhuns e respectivamente, e outras 12 cidades da região da Zona da Mata, da Segunda Geres, com sede em Limoeiro. Nessa região, continua proibido até o dia 13 de junho o funcionamento de estabelecimentos e atividades econômicas e sociais de forma presencial, também com exceção para as atividades permitidas. Na quarta macro-região, no Sertão, que inclui o Vale do São Francisco e o Sertão do Araripe, as atividades em geral continuam funcionando de segunda a sexta até as 20 horas e dos finais de semana até as 18 horas. Tem uma exceção aí, né, o Sertão, que pelo menos o do Araripe, que não tem uma quarentena mais rígida, né, um isolamento social mais rígido. Né, a quarentena geralmente é usada para quem está doente, a nomenclatura a ser usada para quem vai deixar de exercer as atividades comerciais é isolamento social, né? Mas, para falar bem para a nossa região, Valmir, Moda Centro continua fechado mais pelo menos 2 semanas, né?
Isso.
Mais pelo menos 2 semanas. Se o decreto terminaria no domingo, quero parabenizar a sensibilidade que outrora não teve e agora teve o governo do estado de antecipar o decreto, porque aí as
pelo pessoas... Pelo menos o anúncio, né?
O anúncio, né? Isso. E o decreto mesmo, que já saiu hoje, né?
Já saiu hoje.
Antes a gente ficava um dia antes e aí, vai prorrogar, não vai, né? Então, toda essa celeuma. Mas, Bruno, continua a questão do isolamento, feira no Moda Center, não teremos nas próximas 2 semanas, em compensação, os números também não baixaram. É uma medida necessária, mas já se vê se esticando muito o outro lado da questão comercial, Bruno.
Olha, é um momento difícil e a gente já vinha colocando isso aqui no programa, né, várias vezes, porque a gente sempre acompanhando os números, e a gente via que os números não baixavam, e quando eles não baixam, mas estão estabilizados, ainda era um alento. Mas aí quando você começa a ver os números subindo, foi o que a gente acompanhou essa trajetória aqui no programa e no dia a dia, a gente se preocupava e já meio que previa tudo isso que está acontecendo. E um grande dificultador de tudo isso, e que tem impulsionado tudo isso, é a resistência de várias pessoas em coisas simples, como usar máscara. É impressionante como a gente, andando nas ruas aqui em Caruaru, em várias regiões do Agreste, que a gente vê um grupo ali, de pessoas, sobretudo de jovens, sem máscara. Luciano, Valmir, é impressionante e assustador, porque no final das contas, terminam várias pessoas pagando por isso com a vida, não é? E muitas atividades econômicas pagando com a vida do próprio CNPJ, da própria empresa, como é o caso de bares e restaurantes, vários já fechando aí, várias outras empresas. E o que a gente vê é o seguinte: existem algumas situações, Alf, em que empresas são penalizadas e aquelas empresas, elas sequer têm o menor risco, por exemplo, de aglomeração, porque são empresas tão pequenas, Valmir, que não cabe nem 3 ou 4 pessoas lá dentro. Né? Mas às vezes é o quê? É uma perfumaria, é uma pequeno varejo de confecção, pequenas lojas de 10 metros quadrados, que está lá o empreendedor e a esposa, que se chegar no máximo 2 clientes ele consegue atender, se chegar mais um, Luciano, tem que esperar porque não cabe dentro da loja, e essa loja está obrigada a ficar fechada. Em contrapartida, a gente vê, por exemplo, supermercados abarrotados de pessoas, né? Tudo bem, são atividades importantes, porque precisa abastecer, mas a gente vê a incapacidade de uma fiscalização, de fazer valer essa questão dos protocolos, e aí a corda termina arrebentando no lado mais fraco.
E assim, uma medida só, eu não sei se vocês compreendem como eu, Valmir e Luciano e Bruno, mas uma medida só dada a uma grande empresa com centenas de funcionários e a uma empresa que tem 2 funcionários, como você bem disse.
Exatamente.
A tendência dela dar errado para uma das duas é gigante.
É gigante, gigante.
É
gigante.
Gigante.
E aí a gente vê um fato que eu venho batendo nessa tecla, já a questão da vacina. Não, não tem mistério. Aqui, em qualquer lugar do mundo, a solução é a vacinação. Não é? Então a gente continua fazendo esse apelo ao governo do estado, ao governo federal, às nossas autoridades, que unam esforços aí, que as pessoas cobrem, porque tudo que a gente fizer fora da vacinação vai ser um paliativo, vai ser alguma forma de você amenizar o impacto. A solução é a vacinação, não tem mistério.
Outra situação, né, que a gente perdeu uma ótima oportunidade. Nós tivemos aí o último domingo a visita de dois secretários, né?
Dois ministros
do governo federal. Uma coisa, acho que a primeira vez que tivemos isso.
Dois ministros, acho que a primeira
vez. Uma oportunidade ímpar e a gente se perdeu na demanda. Era o momento da gente juntar mais uma vez esforços, independente de cor partidária, e focar. A gente está precisando de duas coisas imediatamente: vacina e ter um hospital. A gente estava com o ministro da Saúde aqui, era para clamar ele. Ministro, a gente tem essa pujança aqui, como ele foi lá no Moda Center, tem mostrar a dificuldade de um bairro lá como Jaçanã.
Mostrar.
A gente está assim, mostrar a dificuldade.
E mostrar, Valmir, que o município é viável financeiramente.
Exatamente.
Não vem recurso de outro
exatamente
município
para cá, muito pelo contrário. Tem toda aquela infraestrutura por recursos privados, né? Pelo o esforço de cada um do que comprou seu box, sua loja, e vive lá empreendendo. E o papel social do Moda Center é muito grande, é gigantesco, sem praticamente ajuda de nenhum dos governos.
Nenhuma, né, esfera, né?
Nenhuma esfera. Às vezes, quando vem para atrapalhar. Mas esse era o momento de pedir e clamar para que Santa Cruz tivesse um hospital com UTI, que é o básico. Isso é o básico e até o direito constitucional, a saúde, que nós não temos, né? Então, esse era o momento. Aí a imprensa também veio valorizar quem é o pai, quem é a mãe do concentrador, que tirar uma foto e até gerou a repercussão lá na Folha de São Paulo, e foi dado mais repercussão aqui ainda, mas se perdeu o foco,
o
objetivo da ação.
Né? Valmir tocou num ponto que eu acho fundamental, e aí, assim, a gente precisa a César o que é de César. Ele veio aqui, veio a Caruaru. Uma coisa que eu achei muito interessante foi a postura de Raquel, a prefeita de Caruaru, que centrou todos os esforços e o foco dela na vacinação. Uhum. Inclusive, não só para Caruaru, para o Agreste. Eu acho que essa... numa fala do ministro que eu vi, Luciano, ele colocava e colocou meio que só como Raquel foi quem solicitou aquilo ali, de maneira mais contundente, a questão da vacinação. Por quê? Porque ela tem a consciência que é a única solução.
Deixa eu ouvir Luciano. Depois eu quero dar minha modesta opinião a respeito desse assunto também.
Eu vou pegar um gancho no que o Valmir falou, né, da oportunidade que a gente teve. Porque seja para essa oportunidade, Valmir, seja para a solução que a gente tem, como o Bruno bem citou, que a solução é a vacinação, ou seja, para os motivos muitas vezes que levam a medidas como essa do governo do estado, elas serem prorrogadas, né? Ela tem um ponto que ela toca nessas três situações, que é a politização que é feita durante esse momento que a gente está vivendo essa pandemia. Se politiza quando há medidas restritivas como essa que a gente está vivendo, se politiza quando é a vacina, se politiza quando se tem a oportunidade de receber dois ministros de estado, como o Valmir bem destacou. E ao invés de haver um foco e de haver uma consciência, Bruno, porque eu acho que falta essa consciência da população do momento que a gente está vendo, mas falta de alguns atores também nesse sentido, porque se politiza onde não é para se politizar e aí acaba perdendo o foco e a gente fica
jogando
gelo.
Viu, só concluindo esse raciocínio de Luciano, que foi perfeito, para a gente estar num momento tão confuso e tão difícil, que nós tivemos aí, como o Valmir puxou a discussão, dois ministros visitando Santa Cruz, e não teve, visitando a região, na verdade, né? Santa Cruz é uma das cidades. E não tivemos ninguém do governo estadual. Quer dizer, nós estamos numa pandemia que afeta o planeta inteiro, o Agreste é a estrutura, é hoje o local mais afetado, e era para existir união de esforço de todos os entes.
Teve o vice-líder do governo na LEP, que foi o Diogo, mas um representante do governo.
Como é que você tem, né, no município, numa região, chegam dois ministros e não chega nenhum secretário?
Bruno, um detalhe, só para contribuir com o que o Bruno está dizendo, em um momento, diga-se de passagem, e que a gente espera o resultado de se temos aqui em nossa região uma cepa que está causando isso ou não, porque o governo do estado ainda está devendo essa resposta para o Agreste de Pernambuco.
Exatamente.
Foi dito que possivelmente o que causou isso foi
Raquel tem feito até a sua parte, né? Junto com a Universidade Federal, está fazendo uma pesquisa, um estudo para dessa situação que está sendo vivida.
Deixa aqui, eu concordar com o Valmir numa coisa que ele coloca, que é preciso a gente dar relevo ao que o Valmir colocou, que é a participação da imprensa num momento como esse. O que é que a gente vai destacar? O que é que a gente está destacando? É o que realmente importa? Ou é um cidadão que ninguém sabe de onde veio e de onde vai? Que
é a
faz...
polêmica. Esquece o fato
e fica e na polêmica.
Fica remoendo uma polêmica.
Acho que Valmir foi...
Na verdade, eu acho que não é nem esquece o fato, porque tudo é fato. É. Esquece o foco.
O foco.
Melhor dizendo, o foco.
A palavra que mais calha é foco. Agora, vejam, e eu concordo com vocês em tudo que foi dito aqui. Em tudo. Número, gênero e grau. A própria falta de foco das autoridades é isso que nós queremos.
Certo? A falta de união de esforço, todo mundo está ali junto.
A falta de uma frente mais robusta nessa pedida, como nunca foi visto. Mas não esqueçamos o outro lado. Esse ministro passeou por todo o Agreste de Pernambuco. O que foi de concreto que ele disse? O que foi de concreto que esses ministros deixaram aqui? Porque se Raquel cobrou a vacina, como todos os outros prefeitos da região deveriam ter cobrado, certo? Com mais ênfase, pode até ter sido que tenha cobrado, mas com mais ênfase, certo? Como diria meu amigo Geraldo Elias.
O foco lá é a vacinação.
Faz 15 dias que esse mesmo ministro que veio aqui teve uma CPI que cobrou ele a vacina. Ou o ministro da Saúde não sabe que só o que vai resolver o nosso problema é a vacina? Para que no Agreste Pernambucano ele descubra isso. Ele iria descobrir no Agreste Pernambucano que a nossa solução é a vacina. Então, fazendo uma leitura mais ampla da questão, faço uma autocrítica à imprensa, como Valmir brilhantemente colocou. A imprensa que, às vezes, por esperar a repercussão e a audiência, Cezinha, Bruninho, ela pega no que não tem valor, porque aquilo gira nos grupos de WhatsApp, não agrega em nada e não olha
para o outro lado. E ofusca o que interessa. O que interessa. É o foco.
Concordo plenamente com você quando fala de foco. A palavra que a Ivalmir estava procurando era foco. Faltou dizer assim, ó, a gente não quer nada não. Vem cá, me dê um papel, me dê um A4, um papel A4 e um caneta piloto aí. A gente quer isso aqui, ó. Vacina. Não prometa mais nada. E aí, olhando o terceiro polo dessa discussão, um governo federal que manda um ministro que diz em uma entrevista que não veio trazer solução. Não vim trazer solidariedade. Solidariedade é da gente mesmo se solidariza aqui. O ministro da Saúde precisa trazer uma solução. A coisa é tão vaga, meus amigos brilhantes, Bruno, Luciano e Valmir, a coisa é tão vaga que a coisa que o político é mais famoso em fazer é prometer. Nem isso o ministro da Saúde se deu ao dissabor de fazer.
Esse era o momento de se juntar e exigir que Santa Cruz tenha um hospital com UTI. É isso que eu venho batendo na tecla há vários programas. A gente não pode admitir uma situação dessa que a gente vive aqui. Né? Santa Cruz era para ter um hospital aparelhado. Teve a oportunidade, teve recurso para deixar essa herança por esse recurso,
o que, né? poderia, se essa doença poderia ter deixado alguma coisa boa, que eu pensei que iria deixar, era essa herança. Exatamente. Que você está falando aí. Exatamente. Porque o município, o município que recebe 11 milhões de reais para tratar de Covid, abre um hospital de campanha. Eu fui um dos que foi lá e disse, rapaz, o negócio que foi feito é bem feito. Então eu disse o seguinte, vai ficar para o nosso município, pelo
legado,
menos,
né?
Agregado a um
valor. Um legado. Nós, quando estivemos lá, inclusive falamos sobre isso, né? Foi eu, você e o Manassés.
Ney Lima. A convite de Edson Vieira.
Exato. E a gente imaginava que essa estrutura, no mínimo, ela
mas ficaria. Mas foi mal pensada, né? Porque tinha esse prédio que é hoje, já estava praticamente pronto. Não é? E foi colocado numa escola, começou errado. Foi feito lá, as pressas, tudo bem. Mas por que não foi feito no local
assim,
que até hoje estaria funcionando?
Vamos dizer que o local, Valmir, pelo calor do momento, poderia se admitir o equívoco, né? O calor do momento precisava abrir um jeito.
Mas ao meu ver, Ralf, desculpa, mas aquilo foi para justificar o gasto. Essa é a minha visão que eu tenho. Porque se tem um prédio lá que é adequado para aquilo e está 90% pronto, deveria ter sido investido lá e ficado até hoje. Não é? Não numa escola. Foi para justificar o gasto.
Aí, assim, eu reforçando aqui, o que me preocupa muito, a principal aberração daquele momento, Luciano, foi realmente essa certeza da falta de união de esforço. Né? Cada cá agindo para um lado, cada cá pensando aí, mais no ano que vem na eleição, exatamente, do que na situação atual.
E aí você toca num ponto que é realmente crucial nesse momento também, Bruno, que é o seguinte: independente de Paulo Câmara gostar, votar ou não votar em Bolsonaro, o representante do governo do estado, para receber o ministro, deveria estar.
E outra coisa, a gente, ninguém pediu para ninguém ser aliado de ninguém, não, ninguém ser amigo de ninguém. Eles são um ministro, um secretário, eles são servidores públicos. Eles têm a obrigação de, nesse momento, unir esforço e trabalhar no foco principal, que é o quê? A pandemia, a questão da saúde. Né? Então, você vê, se os dois principais entes, né, o estadual e o federal, não conseguem essa união, você vê a situação difícil do jeito que está. Essa falta de união, de esforços, ela é assim, Luciano, ela vem, é um fator que vem dificultar ainda mais um ambiente que está cada dia mais preocupante para a gente.
Ô Bruno, e a gente tem comentado isso...
Só para botar o ouvinte na nossa discussão aqui, o Beto, não é? Ele está dizendo, eu lembro da visita, hoje diminuiu, ele ri, talvez ironizando a minha questão da visita com o Luciano Bezerra lá no hospital de campanha. Tem mais, sinto falta das ações concretas por parte da gestão municipal, falta pulso firme ao nosso sujeito gestor, é o Bilu Tetel que faz essa crítica ao prefeito Fábio. Verdade, Ralf, é o Roberto Debian, nome bonito, um abraço, Roberto. Tem mais para ouvir o Luciano? Vamos trazer o povo. Boa noite a todos. Alessandra, um abraço. Um abraço, Alessandra. Diga, querido Luciano.
O Bruno falava dessa falta de união. E é algo que nós temos comentado aqui, não é de agora. Eu lembro que alguns meses atrás, Bruno, nós comentávamos de como estava dissociada a comunicação do governo do estado com os prefeitos aqui, uhum, da região, quando se falava logo ali no início dessas medidas mais restritivas. Agora a gente fala dessa falta de comunicação, dessa falta de diálogo também, de comunicação do governo quando manda seu representante e, mais uma vez, do governo do estado também, que parece que se distanciam e não conseguem enxergar como um problema comum de todos, né? E se distanciam...
E fazem questão de se distanciar, né?
E assim, já ficou mais do que provado que esse consórcio nordestino dos governadores, ele não vai avançar se não tiver o apoio do governo federal. Porque desde o início da pandemia que tem esse consórcio, Valmir, Luciano e Bruno. O que é que a gente logrou com isso?
Olha, se a gente tivesse todo mundo trabalhando em harmonia, muito focado, não seria uma tarefa fácil. Vocês imaginam cada um atirando para um lado e cada um tentando sabotar o que o outro faz.
E cada um com espingarda. Então, cada um tivesse com bazuca atirando para um lado, mas cada um com espingarda atirando para um lado. E o pior de tudo é que tem gente que nem atirando tá. Vamos para o intervalo. Na volta, a Câmara de Dirigentes Logísticas de Santa Cruz, ela criou uma câmara setorial para bares e restaurantes. Um assunto muito importante para a gente debater aqui também.
Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Então vem para Viana e Moura. São casas com cisterna, muro, portão, suíte e muitos outros benefícios para você morar bem num bairro sossegado e com transporte coletivo. Tudo isso com parcelinhas a partir de R$400, podendo ser zero de entrada. Não deixe seu sonho para depois. Entre em contato agora mesmo ou compareça na imobiliária. Com a Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil.
O cuidado com a visão nunca deve ser deixado de lado, não é mesmo? Por isso, conte com as Óticas Cardeal, na hora de cuidar da saúde dos seus olhos. Aqui você pode marcar sua consulta com um dos nossos profissionais parceiros. Mas se você já fez a consulta, não se preocupe. Traga seu exame e venha conferir nossas novas lentes e armações. Temos as melhores marcas do mercado nacional e internacional, com os melhores preços da região. Lentes bifocais, monofocais e com proteção de luz azul. Aquela luz emitida pelos aparelhos eletrônicos. Venha para Cardeal. Aqui, além de todos esses benefícios, tem aquele atendimento que já conhece. Óticas Cardeal, em Santa Cruz do Capibaribe e em Jataúba.
Esse povo da Coab, raciado com Pará, eles são assim, são ligeirinhos que são danados. Eles são ligeirinhos que são danados. Olha, a Câmara de Dirigentes Logistas de Santa Cruz do Caparibe, a CDL, criou uma Câmara Setorial para Bares e Restaurantes e lança o primeiro festival gastronômico aqui em Santa Cruz do Caparibe. Detalhes, estou dizendo, quando eu digo que essa bancada aqui É igual o Flamengo, outro patamar, vocês não acreditam. O presidente da CDL vai comentar para a gente aí. E aí, Brunão?
Olha, essa é uma iniciativa que a gente já vinha trabalhando há algum tempo e agora chegou, assim, não podia passar desse momento, porque esse segmento de bares e restaurantes é um dos mais impactados com a pandemia desde o primeiro momento. Não é? Eles estão passando por um momento cada vez mais difícil. A gente vê agora esse novo decreto. Se você for olhar quem é o setor mais penalizado, é o deles. Não é? E a gente vem tentar, com essa união de esforços, a gente busca tentar fazer eles conseguirem passar por esse momento com menos dificuldade. Para vocês terem uma ideia, na primeira semana a gente já lançou esse primeiro festival Moda Gastrô. Quem quiser conhecer mais é só entrar lá no Instagram, @festivalmodagastrô, que você vai ver pratos excelentes, com preços assim inacreditáveis, até dia 9, não é? E aí a ideia é que a gente possa fazer com que eles ganhem força com a união. Por exemplo, você junta vários restaurantes, Valmir, para fazer compras coletivas. Você negocia, por exemplo, a compra de água mineral, a compra de carne, a compra de queijo, qualquer insumo desse que todos usam, você começa a ter um volume e um poder de negociação maior. Por exemplo, na área de vocês, eles estão vendo algumas questões jurídicas que eles precisam para que problemas que têm em comum. Uhum. E aí, uma coisa é cada um contratar um advogado, não é um restaurante contratar um advogado sozinho para fazer um contrato lá qualquer. Outra coisa é juntar um grupo de 20, 30 empresas e contratar um advogado só e fazer esse trabalho para eles. Então, esse poder da negociação, esse poder da união, da organização, da articulação, é isso que a gente quer ofertar e que a gente já começou esse trabalho com eles.
Pô, é muito importante. Primeiro, eu quero parabenizar você, Bruno, e a CDL por essa iniciativa, porque, para lhe ouvir, eu acho que fora os artistas e as pessoas que compõem espetáculos, é bar e restaurante quem mais tem restrição nesse momento, Valmir.
Eu acho que a gente deve dar uma prioridade, né, a essa ação, parabenizar também Bruno e a CDL por essa ação. E se a gente for prestar atenção, no aplicativo comum, né, os mais famosos, sempre o dono do restaurante, da lanchonete, ele vai pagar uma taxa para aquele aplicativo. Uhum. Né? Então isso é importante ser observado, que dentro dessa ação, além deles fazerem um preço promocional, vai ter também um valor que vai direto para eles sem ter todos esses descontos, né, que existem atualmente e que não são baratos não. Se a gente for ver o que eles pagam de taxa a esses aplicativos, realmente faz a diferença. Né? Então é importante a gente deve conhecer também a nossa criatividade, não só na confecção. Tem muita gente boa aí que cozinha maravilhosamente e vale a pena até ver uma forma de pontuar essas pessoas.
Exato.
Com certeza os comentários, o que você, a experiência que você, sim, vai ter com essa ação gastronômica, com certeza
você,
vai.
Um ponto importante é agora a próxima semana, Dia dos Namorados. Não é? E é uma data marcante para eles, e eles naquela esperança de que o decreto iria flexibilizar e que eles iriam poder fazer esse trabalho, e a gente já viu que não, e está conversando, tentando ver uma estratégia para que eles possam, através do delivery, como o Valmir bem colocou, da criatividade, tentar suprir essa pancada. Né?
Uma das suspeitas que eu tinha, vamos encerrar na rádio, um abraço para todo mundo que estava nos ouvindo na rádio, vamos continuar na internet agora pelo menos mais 2 ou 3 minutos para a gente encerrar o programa. Uma das suspeitas que eu tinha, Bruno, que o decreto, Luciano, seria renovado, era justamente o Dia dos Namorados, né? Porque aí todo mundo quer comemorar. Né? Então essa era uma das suspeitas do governo restringir para que a gente não, com essa necessidade, certo? E sempre as críticas aqui, eu tenho certeza que são de todos nós, ao governo do Estado, é sempre também enxergando o momento. Não é a crítica pela crítica, é a crítica, Luciano, enxergando o momento.
Exatamente. Deixa eu aproveitar e parabenizar também aí o Bruno e parabenizar a CDL por essa iniciativa, porque, Bruno, ela chega num momento crucial, ela chega num momento em que a gente está acompanhando em vários outros estados, a gente está acompanhando em várias outras cidades, esse segmento de bares e restaurantes, Ralf, literalmente quebrando. É comum a gente ouvir notícias, Valmir, de restaurantes tradicionais que fecharam as portas nessa pandemia. E essa iniciativa da CDL, ela casa perfeito com essa situação, porque de certa forma ela passa a ser uma bússola para esses empreendedores do ramo de gastronomia, né? Porque unifica e cria oportunidades como essas que Bruno falou, das chamadas compras consorciadas, o que reduz o custo para esses bares e restaurantes, e também, de certa forma, passa a ser um guia para orientar nesse momento tão difícil que eles estão vivenciando, que vem sofrendo realmente com essas restrições.
Até quem está funcionando, como nós da indústria, nós estamos também acumulando algumas percas, né, alguns prejuízos. Por exemplo, eu estava analisando a folha de pagamento e a gente teve lá na empresa 143 dias de afastamento. Então, isso para a empresa, que a gente sabe que todas as empresas já não estão...
Não é só o fato de não abrir a loja, né?
É, a gente está funcionando, mas funcionando e tendo esse prejuízo que tem, a gente tem que bancar o funcionário que está faltando, como o Luciano bem sabe, né? Bruno também, até 15 dias a empresa é quem banca. E a maioria dos atestados, por suspeita ou por confirmação de Covid, são 15 dias que a empresa tem que bancar e acumula esse prejuízo.
O Valmir traz esse dado
interessante. Tem sido difícil, realmente sacrificante para todos.
O Valmir traz esse dado interessante, porque dentro desse dado que o Valmir traz, Luciano e Bruno, existe a perspectiva de uma doença que você precisa passar 15 dias isolado. Então, não é o fato, por exemplo, se você ter uma outra doença, está com uma gripe, você pede o atestado, no dia que você passa a não mais sentir os sintomas, você volta a trabalhar. Com a Covid não funciona assim. Mas você não mais sente os sintomas, mas precisa ficar isolado os 15 dias, né? Olha, diz a Alessandra Mendes, é inacreditável como a população brasileira não tem maturidade do que está acontecendo. O presente governadores e prefeitos estão o quê? Tem como botar outra parte aí para me ver? Tem não? Então, mas fica aí o registro. Traz o povo de novo mais aí. Traz mais gente aí. Luciano e Bruno estavam no poder e nada fizeram. Agora reclamam. Por quê? Né? O Gilvan Pinheiro, que faz a crítica aqui a dois dos nossos integrantes. O Boa Noite do Valmir Correia. Né? Boa noite ao Valmir Ribeiro.
O Valmir Correia. Meu xará lá do Moda Center.
Bilu, por que você...
abraço, Valmir Correia.
Bilu, por que você não questionou o ex-prefeito, aí ele diz um apelido como prefeito, o ex-prefeito Edson Vieira, nas ações da pandemia e nos milhões que veio? Então, a discussão é sempre salutar, recebemos, aceitamos as críticas, mas é bom que a ponderação do respeito e não as nomenclaturas ofensivas aí. Mas muito obrigado a todo mundo que participou, né? Eu não sou, apesar de ser advogado, não sou advogado de nenhum dos dois, mas eu sou testemunha dos avanços que os dois empunharam à nossa cidade, tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada ou nas associações de esfera civil organizada, como é o caso do presidente da CDL. Luciano foi presidente da ASENA, das Contes também por muito tempo. Mas, como disse, pode fazer a crítica a qualquer um de nós quatro, recebemos com muita atenção também a todas as críticas. Olha, para a gente encerrar o programa, a gente teve um momento hoje muito comovente aqui nos nossos bastidores, e eu queria que os nossos internautas agora vissem, né, como é o dia de um empresário, né, que passa o dia trabalhando, a folha de pagamento dando lá em cima, pandemia, ele vai perdendo os cabelos e aí ele não pode aparecer aí na sua tela com tão poucos cabelos. Roda aí, Elivaldo.
E essa aqui ele anda no bolso, viu, Raul? Ele anda com essa escova no bolso, Bruno. Eu vi quando ele tirou na hora.
Mostra o respeito dele com o nosso povo cabaleiro. Vai ser bem,
agora eu só vou dar uma sugestão, Valmir. Tem umas escovas menores, viu?
E foi ele que trouxe, viu? Foi Luciano que trouxe, tá vendo? Ele entregou só pra fazer a trairagem.
Jamais eu faria uma coisa dessa. Jamais.
Você devolva a escova que tá aqui do seu lado lá, aquela, ó. Tá pegando a escova?
Não,
eu. Aí, agora.
Valmir, olha isso.
Valmir, consertado o Valmir aqui pra mim. Pessoal, é muito bom estar aqui com vocês todas as quintas-feiras. Para mim, eu só aprendo com vocês três, com os outros integrantes também, quando estão participando, mas eu só aprendo, certo? É um debate que enriquece. Nós temos fugido um pouco do debate político-partidário, propriamente dito, né? Indo mais para um debate político-administrativo.
Propositivo, né?
Propositivo, nesse sentido. Não que o político-partidário também não deva participar, né? Em alguns programas nossos, o de amanhã. Muita política partidária, né? Mas o de hoje é uma política mais, uma política mais voltada para a administração mesmo, em todos os sentidos. Bruno, até quinta, se Deus quiser.
Se Deus
comigo,
quiser.
Né? Deve voltar outro dia.
Boa noite, Ralf. Boa noite a todos. Mais uma quinta-feira, como eu costumo dizer, com o bom debate acontecendo. E é o nosso propósito aqui, é fomentar esse bom debate que eu acho que a sociedade ganha como um todo.
Exatamente. Grande Valmir Ribeiro.
Pois é, né? Mais uma quinta-feira aqui prazerosa, passa bem rápido aqui. Tem até outras pautas
tem
aqui
outras pra pautas gente, que não dá, a gente
comentar aqui, mas a gente sempre traz na semana seguinte aí. Agradecer a todas as pessoas que nos acompanham, né? Sempre muito, muito, realmente muito produtivo, né? Isso. Essa conversa, esse bate-papo, essa troca de informação também, de participação do ouvinte, do internauta, é muito prazeroso para mim e acredito que para todos os colegas aqui. Que a gente possa estar firme e forte, né? Deixar aqui as minhas condolências a um amigo que se foi ontem, né? Paulo, do Empório Buffet, lá de Isso. Toritama, uma pessoa empreendedor excelente em tudo que fazia, né? Minhas condolências aí a tantos que estão indo por essa maldita doença. Mas vamos pedir força e fé para que a gente possa superar todas essas adversidades e que a gente possa lá na frente comemorar e olhar para trás e deixar algum ensinamento na vida de todos nós. Que Deus abençoe.
Luciano Izeia, querido.
Pois é, mais uma quinta-feira, Ralf. Vamos nos despedindo com essa equipe show, né? Um debate bem edificante. E dizer que você vem aqui, tomou realmente o lugar, o espaço de Ney Lima nas quintas-feiras. E é consenso aqui que nós não queremos mais o Ney Lima aqui.
É verdade, e é porque eu não tenho tempo. Senão era de segunda a sexta, era eu e Igor aqui. Era eu e Igor aqui, Ney não tinha vindo. Fazer o quê?
É verdade.
Não quero que Ney vinha fazer aqui.
Tá achando bom, rapaz, tomando vinho na hora dessa. De vez em quando ele bota aqui, então vamos botar aqui também, viu, Ney?
Pessoal, muito obrigado para vocês três, para você que está em casa, muito obrigado. Que essa notícia vindo dos americanos hoje seja mais um estímulo nosso para que essa vacina chegue o mais rápido possível. A gente tem batido sempre nessa tecla. Tenho ouvido meus amigos aqui, meus amigos que são empresários, economistas, Bruno Bezerra, e tenho tentado estudar, e todo economista que eu ouço ou leio a respeito da pandemia, o primeiro degrau a ser subido para que a gente saia dessa crise financeira chama-se vacina. Sem ela, ninguém vai para canto nenhum. Então, vamos torcer para que o mais breve possível ela esteja nos braços de todos nós. Literalmente, para que a gente possamos novamente nos dar os abraços que já nos falta há pelo menos um ano e meio. Deus do coração, um beijo, amanhã eu estou de volta no Pinga Fogo.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.